27 de fevereiro de 2023, às 19h13, conforme a resolução de mesa número 4 de 2022, havendo o número regimental de vereadores e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e, neste momento, convido o nobre vereador Lindonês Cônego dos Santos para que faça a leitura de um pequeno texto da Bíblia Sagrada.
Salmo 91. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Palavra do Senhor.
Neste momento, coloco em discussão e votação a ata da sessão ordinária do dia 23 de fevereiro de 2023. Alguém querendo discutir a ata? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ata está aprovada por unanimidade. Neste momento, solicito à senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Terra de Areia, Pedro Henrique Gross e demais vereadores. Universidade La Salle de Terra de Areia. Formatura 2022, segundo semestre, dia 4 de março de 2023, às 19 horas. Sede Campestre Sandland, linha Sebastião Neto, número 100, Terra de Areia. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 24 de 2023, Terra de Areia, 27 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumpri-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa o projeto de lei de número 12 de 2023. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Ofício Gabinete número 22 de 2023. Terra de Areia, 23 de fevereiro de 2023. Excelentíssimo Senhor, ao cumpri-lo cordialmente, venho através deste encaminhar para análise e votação desta Casa Legislativa os projetos de leis número 09 de 2023, número 10 de 2023 e número 11 de 2023. Sem mais, oportunizo-me deste para expressar a Vossa Excelência e demais vereadores desta Câmara minhas cordiais saudações. Atenciosamente, Aloysio Curtinov Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 12, de 2023. Objetivo, Projeto de Lei. Proponente, Executivo Municipal. Ementa. Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. Mantém o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Revoga a Lei Municipal número 2113, de 30 de abril de 2013, e a Lei Municipal número 2452, de 28 de dezembro de 2018. Sala de Sessões, 27 de fevereiro de 2023. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, Projeto de Lei número 12. De 27 de fevereiro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa Casa Legislativa a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal remete o projeto de lei de número 12 de 2023, que dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos Direitos da Criança e do Adolescente. Mantém o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar. Revoga a Lei Municipal número 2113, de 30 de abril de 2013, e a Lei Municipal de número 2452, de 28 de dezembro de 2018. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CONDICA, Terra de Areia, vem à presença de Vossa Senhoria apresentar o projeto de lei devido à necessidade de revogação da lei vigente e sanção da nova lei para regulamentar e atualizar a lei que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o Conselho Tutelar, o presente projeto de lei também aborda como deverá acontecer o processo eleitoral para o novo colegiado de conselheiros tutelares para o quadriênio 2024 a 2027. A nova resolução do CONADA, de número 231, de 28 de dezembro de 2022, publicada no DOU, de 30 de dezembro de 2022, dispõe sobre o processo de escolha em todo o território nacional dos membros do artigo 51 dessa resolução. Dispõe que a mesma traz deliberações de seu âmbito de competência para elaborar as normas gerais da Política Nacional de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando a legalidade, sendo assim, entre lei e resolução, cabe nós seguir o que está redigido em lei municipal, sendo essa a maior motivação desse projeto de lei. Em anexo, boletim técnico número 06 de 2023 da DPM, Assessoria Jurídica Municipal, que trata das alterações trazidas pela resolução CONANDA número 231 de 28 de dezembro de 2022, a fim de corroborar com as informações trazidas no presente projeto de lei. Dessa forma, encaminhamos o projeto de lei para a deliberação dessa casa com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos e estimas de apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Kuchnoff Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de Projeto de Lei do Executivo Municipal número 11/2023. Objetivo: Projeto de Lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Sala de sessões em 27 de fevereiro de 2023. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul, Projeto de Lei Municipal número 11, de 23 de fevereiro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento essa Casa Legislativa a oportunidade em que o Poder Executivo Municipal remete ao Projeto de Lei de número 11, de 2023, que autoriza a contratação temporária de profissionais para atuarem na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. A contratação de um nutricionista para atuar na Secretaria Municipal de Educação e Cultura se faz necessário em razão do considerável aumento de alunos na rede municipal de ensino, o que levou ao apontamento do controle interno deste município. Que constatou que atualmente contamos apenas com um profissional desempenhando a função de nutricionista atendendo todas as escolas municipais, cerca de 1.521 alunos. E conforme artigo 15, inciso 2º, resolução do FNDE 6/20 e resolução CFN número 465/2010. A entidade executora deve cumprir com parâmetros numéricos mínimos de referência. E conforme previsto artigo 10 da resolução do CFN, considera-se parâmetro numérico mínimo de referência por entidade executora para a educação básica que a cada 500 alunos tenha um nutricionista, sendo assim, é imprescindível a contratação de mais um profissional. Quanto ao pedido de contratação de um professor, ensino fundamental de 6º ou 9º ano, artes, se dá em razão da aposentadoria da servidora Natália Alves Schutte, que teve sua aposentadoria homologada em 8 de fevereiro de 2023, conforme portaria 064 de 2023. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa, com o máximo de urgência, tendo em vista as razões para o pedido, ao mesmo tempo em que reiteramos nossos protestos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinovi Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei número projeto de lei do Executivo Municipal número 10/2023. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: autoriza a abertura do crédito especial no valor total de R$ 499.910,16. Sala de sessões, em 27 de fevereiro de 2023. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de lei número 10, de 23 de fevereiro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimentamos essa Casa Legislativa, oportunidade em que o Poder Executivo Municipal está remetendo o projeto de lei número 10, de 2023, que autoriza a abertura do crédito especial no valor de R$ 499.910,16. O projeto de lei que ora colocamos à vossa apreciação objetiva a abertura de crédito adicional especial no orçamento de 2023, com a finalidade de criar rúbrica orçamentária para efetuar a aplicação de recursos que serão recebidos do governo federal por meio de centrais elétricas brasileiras S.A. Eletrobras, através do programa Procel Reluz. O convênio firmado visa a melhoria da infraestrutura urbana através de obras de modernização dos sistemas de iluminação pública que contribuirão para a melhoria de qualidade de vida da população do município de Terra de Areia. Assim, solicitamos a apreciação e aprovação do referido projeto. Desta forma, encaminhamos o presente projeto de lei para a deliberação dessa casa, ao mesmo tempo que reiteramos nossos processos de estima e apreço. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinovi Teixeira, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Vereadores de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Processo de projeto de lei do Executivo Municipal número 9/2023. Objetivo: projeto de lei. Proponente: Executivo Municipal. Ementa: altera o artigo 4º da Lei Municipal número 2425 de 11 de setembro de 2018. Sala de sessões, em 27 de fevereiro de 2023. Prefeitura Municipal de Terra de Areia, Estado do Rio Grande do Sul. Projeto de lei Municipal 09 de 23 de fevereiro de 2023. Exposição de motivos. É com satisfação que cumprimento esta Casa Legislativa, oportunidade em que remeto o projeto de lei número 9 de 2023, que visa alterar o artigo 4º da Lei Municipal de número 2425 de 11 de setembro de 2018. O Conselho Municipal de Saúde encontra dificuldades em reunir seus membros para encontros periódicos necessários para os trabalhos, tendo suas reuniões, por vezes, desmarcadas por não haver o número mínimo de participantes. Desta forma, entende-se que a diminuição do número de membros, permanecendo apenas os que de fato participam, irá facilitar os encontros, podendo assim darmos continuidade às demandas do referido conselho, que não pode ficar desassistido, visto sua importância em nosso município. Diante do exposto, solicitamos a análise e aprovação da presente matéria em caráter de urgência, sabedores de que esses pares são uníssonos na compreensão da necessidade do presente pleito. Sem mais, deixamos o reconhecimento de estima e apreço aos representantes dessa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal de Terra de Areia, Aloysio Cortinovi Teixeira, Prefeito Municipal. Era o que continha, presidente.
Obrigado, secretária. Conforme solicitado, está à disposição do secretário de saúde, senhor Oswaldo de Matos Sobrinho, o espaço de tribuna livre por 5 minutos. O secretário pode se colocar aqui do lado, nessa tribuna improvisada.
Quero cumprimentar aqui o presidente dessa casa, Pedro. Quero cumprimentar os demais vereadores, aqueles que aqui trabalham nessa casa e quem está nos assistindo aqui na casa, aqui, que está aqui presente. E também a todos os ouvintes da Rádio Tom, que estão nesse momento através do Facebook. Estou aqui para apresentar o último quadrimestre de 2022. Recurso municipal, da fonte municipal. Saldo em 31/8/2022. R$ 159.500,22. Receita: 2.797.196,90. Rendimento: 6.420,17. Despesas: 2.852.323,28. Saldo em 31/12/2022: 110.794,01. Recurso fonte estadual. Saldo em 31/8/2022: 761.961,97. Receita: 279.202,29. Rendimentos: 27.348,91. Despesas: 323.785,07. Saldo em 31/12/2022: 744.728,10. Recurso fonte federal. Saldo em 31/8/2022: 2.011.483,53. Receita: 677.267,97. Rendimentos: 61.010,98. Despesas: 1.156.839,39. Saldo em 31/12/2022: 1.592.923,09. Os recursos foram assim aplicados: 101,97% recurso municipal nesse período; recurso fonte estadual foram aplicados 115% dos recursos; e fonte federal foram utilizados 170,80% dos recursos. O município de Terra de Areia continua sendo o maior investidor na área da saúde, aplicando os seus 20,4% no terceiro quadrimestre de 2022. Era isso que nós tínhamos para o momento, senhor presidente. Eu vou deixar aqui uma cópia para apreciação de vocês, tá? E futura aprovação, tá?
Muito obrigado, secretário Oswaldo, pela explanação. O documento fica aqui à disposição dos vereadores. Quero aqui fazer ratificar, no momento falei 5 minutos de espaço de tribuna livre, onde era 10 minutos o espaço. Mais uma vez, obrigado, secretário, aqui pela explanação. Oradores inscritos, um vereador inscrito, o vereador Pedro Henrique Grosso, por 10 minutos. Nesse momento, passo os trabalhos à vice-presidente Mara, para que eu possa fazer uso da palavra.
Assumo os trabalhos, presidente. Concedido.
Boa noite, colegas vereadores, população que nos assiste. As pessoas aqui presentes no plenário, servidores, ao Peterson, o senhor Oswaldo já foi citado, secretário de Saúde, gostaria neste momento de falar de uma pauta tão importante no nosso município, não só no município, mas em toda a realidade nacional, onde há algum tempo vem eu juntamente com o vereador Diogo tratando de diversas formas e vendo o que o nosso trabalho como vereador pode auxiliar nessa pauta tão importante que é a segurança pública. Na penúltima quinta-feira, dia 15 de fevereiro, fui convidado através do delegado Adriano, aqui do município, da nossa delegacia de Polícia Civil, para me fazer presente numa reunião no município de Arroio do Sal, onde lá estavam os responsáveis, né, da Secretaria de Segurança Pública Municipal de Arroio do Sal, o próprio delegado Adriano, juntamente com o prefeito de Cambará do Sul e mais uma vereadora também. Naquele momento, o prefeito de Cambará teve a oportunidade de explanar para nós um projeto executado no município que fala sobre o cercamento eletrônico nos limites do município de Cambará. O que, que é o cercamento eletrônico? O cercamento nada mais é do que as câmeras de vigilância em todos os acessos que o município possui. O que, que acontece com este tipo de investimento em um município? Tivemos os relatos do próprio prefeito, juntamente com a vereadora, de diversos crimes que foram inibidos devido ao cercamento eletrônico implantado no município. No momento foi citado uma tentativa não, conseguiram, na verdade, né, duas mulheres em um veículo, adentraram a casa de um idoso e roubaram os seus pertences, o seu dinheiro, e através dessas câmeras conseguiram localizar o veículo, identificar que ele era propriedade de uma locadora de veículos, e com essas informações do horário, da placa do carro, conseguiram identificar quem tinha locado, e essa pessoa foi notificada e irá perante a justiça pagar as suas dívidas. Então, quero aqui nesse momento, nessa oportunidade, falar que na semana que vem eu, juntamente com o vereador Diogo, estaremos ingressando um pedido de indicação ao Executivo Municipal, tendo como exemplo o município de Cambará, o município de Gramado, o município de São Francisco de Paula, próximo a nós aqui o município de Capão da Canoa, que optaram por este investimento, que é a possibilidade de a forma de comodato, no caso a prefeitura tem um valor mensal a ser pago, uma empresa vencedora de uma licitação, ela vem no município, instala todos os equipamentos, juntamente com as suas manutenções, né? Então fica absolutamente de responsabilidade da empresa, e essa vigilância, esses vídeos, né, que saem dessas câmeras, eles serão espelhados na delegacia de Polícia Civil do município, tendo a possibilidade também de ser espelhado na nossa Brigada Militar, e também fica linkada à Secretaria de Segurança Pública do Estado, que tem um plantão 24 horas com as pessoas, né, analisando esses vídeos. Então, qualquer gravação que tenha algum tipo de problema, um exemplo, daqui a pouco um carro roubado, porque essas câmeras também têm a leitura de placa, essa filmagem vai dar um alerta na Secretaria de Segurança Pública de Porto Alegre e vai trazer para os nossos, né, os nossos policiais, não só civis, como a Brigada Militar, e a gente tem aí a possibilidade de inibir muitos crimes e trazer, dessa forma, mais segurança para a nossa população. Então, gostaria de usar esse espaço aqui para explanar para a população, possivelmente na semana que vem, a gente vai estar lendo aqui nessa casa também esse pedido de indicação ao Executivo Municipal, e tenho certeza que este investimento trará ainda mais tranquilidade, valorizará os nossos servidores da segurança pública do nosso município e, mais ainda, os nossos habitantes, os nossos munícipes, que por muitas vezes têm as suas casas roubadas, seus veículos roubados, e dessa forma é uma maneira que nós aqui como vereadores podemos auxiliar nesse assunto que é tão importante. Então seriam apenas essas palavras. Quero aqui olhar meu colega vereador Diogo, obrigado pela parceria, né, por mais essa luta, e agradecer essa oportunidade também ao delegado Adriano, que se empenha na realidade não só aqui no nosso município, mas também de Arroio do Sal e aqui do litoral. Então tenho certeza aí que tão logo a gente consiga, né, alinhar junto ao executivo e teremos aí mais essa possibilidade, essa política pública entregue à comunidade de Terra de Areia. Obrigado pela oportunidade.
Devolvo os trabalhos, presidente dessa casa, Pedro Henrique Gross.
Obrigado, vice-presidente. Não havendo mais oradores inscritos, neste momento passo de imediato para o espaço de líderes de bancada. A palavra está à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está à disposição do líder de bancada do MDB, vereador Lucas Vieira.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Fazer uma menção aqui ao senhor Oswaldo, que está junto com nós aqui na assistência. Cumprimentando ele, cumprimento as pessoas de casa e os demais que estão aqui junto com nós. Bom, quero falar hoje, no espaço de líder, sobre a reunião que tivemos hoje de tarde, uma reunião muito proveitosa, com a Jussara do Controle Interno, a Shirley. Nos passaram aqui, secretário de Educação, nos passaram aqui o parecer, onde tem um apontamento, né? E também sugerimos que fizesse uma reunião com as atendentes e trouxesse esse parecer, onde tem esse relato, e explicasse para elas como que vai funcionar e o porquê dessas mudanças. Então foi uma reunião bem proveitosa, onde que nos explicou, acredito que os colegas aqui também da oposição fizeram bom proveito dessa reunião. Foi, a gente já vinha, né, indagado o executivo para que nos pudesse ter esse espaço para a gente ter essa conversa. Acho que são reuniões como essa que se tornam muito proveitosas. Alguns outros vereadores não puderam fazer presente, mas a gente sabe que às vezes tem compromissos extras. A gente agradece. Foi uma iniciativa nossa da bancada de trazer essa conversa para a gente buscar solucionar. Que a gente sabe que chegam muitas vezes as demandas e os questionamentos e a gente precisa lá na frente explicar e ter acesso. Então a gente também sugeriu, voltando aqui, que fizesse essa mesma reunião que teve conosco com as atendentes, para que explicasse e botasse os pingos nos is e deixasse bem a par da situação. A gente sabe que, e aqui a secretária deixou bem dito, que não há interesse em prejudicar ninguém, né, ou fazer por perseguição ou coisas assim. O que acontece? Há um apontamento, a gente tem o vereador Márcio, que é da bancada do PP, tem esse apontamento, eu estou com esse apontamento também, que não tem que fazer, tem que se cumprir. E o executivo, né, nessa forma de fazer esses 3 dias, 6 horas e 2 dias, 10 horas, foi a melhor maneira possível de atender a demanda da escola e também atender a demanda das atendentes para que não tenha essa mudança abrupta, né, que passe para 8 horas. Então, vai ter uma reunião posterior, a gente sugeriu para que explique tudo isso, aonde que possa ser conversado. A gente está com esse parecer em mãos, quem tiver dúvida, a gente pode sentar junto e conversar, não tem problema nenhum, a gente explica da melhor maneira possível. E ainda citei os detalhes, né? A gente vem tendo inúmeros ganhos, já falei na sessão passada, a questão salarial, a gente instituiu o Vale, que é um ganho do nosso município no ano passado, a gente já teve um aumento do Vale esse ano, então melhorou, teve um aumento real, estamos pagando de todo ano, conforme pode, pagando a inflação. Então, a gente quer sim melhorar o funcionário, o salário, melhorar a remuneração do funcionário, que a gente sabe que trabalha tanto para que prestar esse serviço, tanto na educação como nas demais áreas. A gente já teve um escalonamento dos pisos salariais, dos tetos salariais ali das categorias. Então, o executivo não está contra nenhum funcionário, sim a favor, porque a gente tem o servidor, é o nosso parceiro. Para entregar o serviço lá na ponta, a gente sabe que passa pela merendeira, pelo ônibus, pelos atendentes. Então, a gente sempre sabe que tem demandas, que a gente vai resolver e buscar resolver essas demandas. Então, o que eu tinha para falar no espaço de líder é isso, e a gente volta posterior.
Obrigado, líder do MDB, Lucas Vieira. A palavra continua à disposição dos senhores líderes por 20 minutos. A palavra está à disposição do vereador e líder do Partido Progressista, Márcio Ferrari. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Pedro, colegas vereadores, vereadoras, senhores e senhoras que não estão aqui no plenário e também senhores e senhoras que nos assistem pela live da Rádio Tom, uma boa noite a todos. Colega vereador Lucas, primeiro agradecer ao teu empenho em trazer o pessoal do Executivo para a gente discutir essa pauta que a gente trouxe para algumas sessões aqui, que é a questão das auxiliares, serventes, né, auxiliares de limpeza, atendentes. A gente teve a explicação do controle interno, a gente escutou bastante, ponderou alguns fatos. Conforme o apontamento do controle interno, o que estava sendo pego é na questão de que o contrato ou o concurso das pessoas é de 40 horas e está se cumprindo apenas 30 horas, pelo que estava sendo cumprido. Como disse, cada um tem uma cabeça, quer dizer, e a Jussara do controle interno mesmo falou. Isso é uma questão de gestão também, algumas alterações. Eu aceito realmente as ponderações e os argumentos do executivo. Algumas coisas eu não concordo, mas cada um tem a sua maneira de agir, de pensar. A alternativa achada pelo executivo, a princípio, seria 2 dias e 10 horas e 3 dias de 6 horas, e ainda faltam 2 horas que seriam acumuladas para cumprir em sábado letivo. Eu acho pouco provável que isso funcione por muito tempo, Lucas, vou ser bem realista, pela questão de trabalhar 10 horas seguidas, muita gente não vai conseguir. Até porque nós temos um quadro de pessoas aí que já tem bastante anos de casa, tem gente com 20 anos trabalhando na prefeitura, né? Trabalhar 10 horas seguidas vai ser puxado. Não vai conseguir, infelizmente. Um caso específico, por exemplo, da creche, que tem o horário todo de funcionamento da creche, é 11 horas. Então, essa pessoa vai trabalhar durante esse período de 11 horas com 1 hora de intervalo, que vai dar 10 horas. Imagina sair de casa às 7 horas da manhã e voltar às 6 horas da tarde, né? Porque uma hora, conforme onde a pessoa mora, não dá nem para ir em casa almoçar. Vamos ser bem realista, até sair de serviço, se organizar, chegar em casa para almoçar, já tem que voltar. Então, essa é a solução que o executivo lançou no primeiro momento. Acho que em pouco tempo vai se dissolver isso, porque eu não creio que consiga dar conta. A outra questão que a gente levantou junto, né, Lucas, é a questão de talvez alterasse a carga horária de 40 horas para 30, mediante lei, né, que teria que ser uma lei, só que também pode trancar na questão de que daí vai precisar contratar, abrir mais vagas para poder cumprir com toda a carga horária necessária para as escolas, para as instituições de ensino do município, né, porque se com 40 horas, já dizem que está sendo contratado com 40 horas, se baixar para 30 vai precisar contratar mais. Mas essa talvez fosse uma solução mais viável pelo pedido da maior parte das funcionárias que queriam, gostariam de ficar com as 6 horas ainda. Pois bem, nós, como o vereador Lucas mesmo citou, a gente pediu para que a secretária de educação, juntamente com a responsável do controle interno, promovesse uma reunião com todos os funcionários que estão tendo seu horário alterado, que expusessem para eles esse relatório, o porquê que está acontecendo, que até para que eu possa entender, esse relatório surgiu numa questão de uma apuração sobre a merenda escolar, né? Então, que chegou-se, então, que a merenda no ano passado não estava de acordo, cumprindo com o que determina a legislação da merenda escolar, que não estava alcançando os objetivos porque não, as pessoas responsáveis não estariam dando conta de fazer a merenda e também de auxiliar nos outros serviços gerais que tem para fazer. Então, por isso, necessitaria de contratar mais pessoas. E na questão de contratar mais pessoas, o controle interno viu que por que está se pedindo para contratar mais pessoas, sendo que a carga horária deveria ser 40 horas e estava se cumprindo somente 30. Até para que as pessoas entendam, né, o porquê que gerou essa questão dessa averiguação do controle interno. Começou por essa questão. Mas nem o executivo, inclusive nós conversamos com o vereador Júlio na semana passada com o prefeito, conversamos com os vereadores, não está nada ainda de porta fechada, né, vereadores? Eu acho que a gente tem que achar o melhor para ambas as partes. Temos que seguir a lei, concordo plenamente com o que foi falado com a secretária e com o controle interno, seguir a lei e achar a melhor alternativa para que os funcionários não saiam prejudicados, mas que também a instituição não saia prejudicada. Como há pouco eu falei, da falta de prestação de serviços por não ter o servidor trabalhando, né? Então, como esperamos que em breve a secretária e o pessoal do controle interno façam essa reunião, que sejam bem elucidados os fatos e que o executivo tome a melhor decisão e aplique a melhor decisão para que a gente tenha esse problema sanado. Até porque a gente sabe que isso não vem de agora, né? Já tiveram várias tentativas de mudar de 6 horas para 8 horas e acabou-se voltando atrás. E todas aquelas questões que foram ponderadas para nós, todos os vereadores que recebemos ligação, mensagem, conversamos com esses funcionários, com esses servidores públicos que tiveram essa troca de horário, a gente conversou junto com a secretária. Então, ela está bem ciente de todo o fato e ela nos deixou claro de que vai procurar mais informações e, junto ao prefeito, verificar todos esses fatos. Também gostaria de parabenizar, e aqui, senhor presidente, em nome do senhor Oswaldo, que é o secretário da Saúde, uma grande conquista para a nossa região, seu Oswaldo. Nosso hospital de referência é Capão da Canoa. E é o nosso primeiro recurso. E hoje, o vereador Júlio não pôde estar presente, vereador Pedro, acho que o vereador Elisete e o vereador Lelo estiveram em Capão da Canoa, representando a Câmara, representando o município, né? Juntamente com o secretário, seu Oswaldo, na chegada de um equipamento para o hospital, um equipamento que vem agilizar o atendimento. E uma das demandas, né, seu Oswaldo, eu também já fui secretário da Saúde, eu sei muito bem, que é a questão de agilizar as pequenas cirurgias, né? Problema de vesícula, esses problemas que precisam ser solucionados com rapidez e com pouco equipamento e com pouco pessoal não se faz. E esse equipamento adquirido pelo governo do estado, com contrapartida do hospital, vem agregar muito para a nossa saúde. Com certeza irá agilizar. É claro que eu tenho certeza, e o senhor volta com... Eu tenho certeza que faz o trabalho de ficar incomodando direto, porque às vezes mesmo com o equipamento, o hospital se faz de quieto, calado, para não fazer as coisas mesmo. Mas esse equipamento, com certeza, pode agilizar e muito o atendimento aqui na demanda da nossa coordenadoria. Eu não posso também deixar de frisar a questão de que isso também é um empenho e um trabalho do vice-governador, do Gabriel, que sabe muito bem da demanda, da necessidade no nosso litoral, juntamente com a secretária de saúde do estado, né? E não para-se por aí, creio, né, Oswaldo? Parece que a boa intenção do governo do Eduardo Leite e com o Gabriel, essas carências, aos poucos, vão tentando suprir. Com certeza não terá recurso para tudo isso, mas pelo menos as mais imediatas que elas possam vir a ser sanadas. A gente, principalmente, a gente fica de mãos atadas, né, na questão da regulação, na questão de leitos, e isso a gente precisa muito do empenho e da força do Gabriel, que como deputado já ajudou bastante. E agora, como vice-governador, sabendo da realidade, da necessidade do nosso litoral norte, com certeza nós temos uma válvula de proximidade. Os vereadores do MDB aí sempre têm um canal aberto, né? Com o Gabriel, mas a gente também, por intermédio de outros deputados, eu já fui atendido, inclusive, por intermédio, juntamente com o Hernani, lá na Secretaria do Estado, que também nos ajuda. Então, essa parceria governamental é extremamente necessária e é o que pode trazer bons frutos para o nosso município. Então, no início, como falei, parabenizar ao governo do estado, ao hospital, e que todos os secretários que são atendidos pelo Hospital de Capão da Canoa continuem nessa luta, seu Oswaldo. Conte conosco como entidade, como Câmara, como representante do nosso município e também o que a gente puder colaborar com a força política para as nossas demandas, estamos à disposição sempre. E vamos continuar a nossa luta por qualidade na saúde pública para os nossos munícipes. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, líder Márcio, as palavras. Não havendo nada na ordem do dia, passo de imediato para o espaço de explicações pessoais. A palavra está à disposição dos vereadores por 10 minutos. A palavra está à disposição do vereador Lucas Vieira por 10 minutos.
Vamos voltar ao... Aqui já a tribuna.
passar alguns assuntos. Primeiro, eu quero parabenizar meu colega vereador Márcio pelas palavras, e é muito bom ouvir de ti, vereador Márcio, falasse tão bem do Gabriel, porque a gente poder colher frutos num curto espaço, né, de tempo, a gente ter essa articulação do Gabriel, que a gente sempre falava aqui, né, e falava durante a campanha, que como era bom e importante nós termos um vice-governador que tivesse os olhos voltados para o litoral. Então, eu fico contente que num curto espaço de tempo a gente já está colhendo esses frutos. A gente vê que tem inúmeras visitas do vice-governador e do governador na nossa região, colhendo demandas e, ao mesmo tempo, inaugurando obras. Né? Então, a gente sabe que o quanto que está sendo importante isso para nós, e a gente falava isso no período eleitoral, que ter, sim, um vice-governador nosso do litoral, do MDB, ia ser extremamente valioso, e a gente já está podendo hoje colher esses frutos. E só para encerrar o assunto sobre as atendentes, e para a gente ter o período de 30 horas proposto, a gente tem que ter a redutibilidade de salário. Então, para que a gente mantenha as 6 horas, tem que diminuir o valor pago e, ao mesmo tempo, a gente tem um entrave de não poder contratar mais. Então, o executivo não fez nada de forma leviana, tem esse apontamento. Se não cumprir, o prefeito vai receber uma glosa. Inclusive, o prefeito buscou aqui alternativas para que não mexesse. A gente sabe que o colega vereador Márcio falou aqui muito bem que existem pessoas com 20 anos de casa, de prefeitura, são servidoras valiosas que se dedicam diariamente a atender muito bem as nossas crianças, mas, infelizmente, não tem o que fazer. Não tem. Está aqui o apontamento na nossa frente, onde que há um parecer que outros municípios que não cumpriram, o prefeito recebeu uma glosa. Então, o prefeito Aloysio não está fazendo para o mal, sim para o bem, buscou alternativas. A secretária que nos relatou que há essa preocupação com a questão das cargas horárias, e não tem o que fazer, a gente tem que cumprir. Eu queria estar aqui dizendo aqui na tribuna, olha, a gente vai conseguir, vai fazer isso, aquilo, mas realmente está aqui, está nas minhas mãos e no líder da bancada do Progressista. Para quem quiser tirar essas dúvidas, a gente sugeriu sim essa reunião para que a menina do controle interno, a Jussara, explicasse, junto com a secretária, com as palavras dela, que ali ela nos pôs muito bem, que não pode sim ter certos benefícios para uma categoria e não para outras, explicou a questão do horário de verão. Acho que é importantíssimo sentar e conversar, porque realmente não há interesse do executivo de penalizar ninguém. Se a gente quisesse penalizar, a gente não daria o aumento salarial. Se a gente quisesse penalizar, a gente não teria aqui o Vale Alimentação instituído, que foi a nossa gestão, a gestão nossa do MDB, que trouxe e instituiu e deu o aumento, R$ 250 de vale. Então, nós não queremos penalizar ninguém. A gente quer que o nosso funcionário seja nosso parceiro. E estamos trabalhando todo dia para isso. E para que eles atendam melhor nossas crianças, que atendam cada vez melhor, e a gente sabe o quanto que há de esforço dessas pessoas para que atender as nossas crianças. Porque quando eu vou lá e confio a uma escola ficar um turno todo, ou um dia todo, com os nossos filhos, a gente sabe a responsabilidade que tem e o carinho e a atenção que todo o sistema educacional nosso tem. E que, diga-se de passagem, vai de muito bem, obrigado. A gente tem demandas para resolver? Sempre vai ter. Sempre vai ter. Olha o quanto de ganho a gente já teve. Ar-condicionado em sala, teve reforma em todos os colégios, melhora de salário, melhora no material da educação, melhora no ambiente escolar, formação para os professores, formação para o auxiliar de sala, mas tem coisas que não tem o que fazer. Quando vem um apontamento, ou se adapta ou responde. E o prefeito não tem outra opção. Não vou dizer aqui, o prefeito está contente de fazer isso. Não, não está contente. Porque a gente sabe que nem o vereador aqui, nosso líder da bancada progressista, falou, tem gente que tem 20 anos de casa. Vai mexer? Vai. vai ter que se adaptar a isso, vai. Mas muitas vezes, para a gente ter o bom, às vezes acontece a gente ter o ruim. E esse ruim veio para com esse apontamento. Então, deixo aqui, acho que...
Seminária que se realizará no dia 6 de março de 2023. Fiquem com Deus.